E o novo governo inglês, na passada sexta-feira, apresentou aquilo que designou de mini-orçamento, com o maior choque fiscal, o maior corte de impostos que existiram desde os anos 70. O efeito imediato foi, primeiro, desvalorização brutal da libra, subida brutal das taxas de juro. E ontem, o Banco Central de Inglaterra teve de injetar 65 mil milhões de euros para resgatar fundos de pensões privados onde as famílias tinham confiado as suas poupanças. Senhor Deputado, primeira página do Financial Times. Imagine que era a sua fotografia e não a fotografia do Ministro das Finanças de Inglês. Esta é a sua cara, esta é a cara da Iniciativa Liberal. Este é o desastre económico que é a Iniciativa Liberal. Olhe, Senhor Deputado, tenho de confessar, falhei. Não consegui em quase 7 anos esta queda da credibilidade internacional de Portugal. Não consegui este disparo brutal dos juros. Não consegui esta desvalorização brutal da moeda. E nem sequer consegui que o Banco Central fosse obrigado a ir resgatar fundos privados de pensões. E por isso, Senhor Deputado, esta é toda a narrativa da Iniciativa Liberal. Quem quer governar para choques fiscais e para a privatização do nosso sistema de segurança social tem o que em 5 dias o governo da Senhora Truss conseguiu. Isso nós nunca teremos.
Muito obrigado. Para continuar no uso da palavra, o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também está com a voz um bocadinho mais grossa, Sr. Primeiro-Ministro. E o que o Sr. Primeiro-Ministro não conseguiu foi responder a única pergunta que eu deixei. Não conseguiu. E mais, ao mesmo tempo que se recusa a fazer balanços de 7 anos da sua governação, está a querer fazer balanços de 5 dias da governação dos outros. É absolutamente notável. Absolutamente notável. Dos outros! Não é da Iniciativa Liberal, dos outros! Não vou perder tempo com essas mudanças e os seus conselhos sobre o styling do que fica bem e do que fica mal. Guardo isto para si, que eu não preciso. Muito obrigado. Desnorte o Governo, número 2. Este chama-lhe respeito pelo Parlamento. E não vou falar dos lamentáveis episódios de ontem, porque a bancada do seu grupo parlamentar teve a humildade de rapidamente marcar, mas vou-lhe falar da facilidade com que o mesmo grupo parlamentar e a mesma bancada teve em chumbar e criações e audições de uma série de ministros, já perdi a conta, não sei se são 8 ou 9, nesta Assembleia. Ainda ontem, o requerimento da Iniciativa Liberal para ouvir o seu Ministro da Saúde sobre o relatório das maternidades foi recusado pelo PS com este extraordinário argumento. O seu Ministro ainda não está preparado para responder a essas questões. Quer dizer, o Ministro que está empossado desde dia 10, que já nomeou um CEO do SNS, talvez dos cargos de maior responsabilidade no sistema, que assinou um decreto que reformula a orgânica do SNS profundamente, uma das formas mais marcantes, ou que devia ser nos últimos anos, para isso está preparado. Para vir responder aos deputados, não está preparado. É absolutamente inacreditável. E o que lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é que eu recordo-me bem das suas palavras no discurso de posse, se é isto que chama a maioria dialogante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo. Havia, de facto, uma pergunta que era sobre o novo banco, mas achei tão fora do tempo que não há nenhuma nova injeção de fundos públicos no novo banco. Segundo lugar, factos. Está a ver? Factos. Facto 1. Número de vezes que os membros do Governo, nestes 6 meses, já vieram às comissões. 270. Factos. Número de vezes que os membros do Governo já vieram ao plenário. 217 vezes. Factos. Número de requerimentos que não foram aprovados para virem membros do Governo. 8. Diferença. 8 não aprovados. 270 comparecem em comissão. 217 em plenário.
Muito obrigado. Passamos agora à vez do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo Sousa. Desde que sejam criadas as condições, peço silêncio para ouvirmos o Sr. Deputado. Peço silêncio para ouvirmos o Sr. Deputado Jerónimo Sousa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. O aumento de custo de vida continua a ser a principal preocupação de milhões de portugueses. Há mais de um ano que os preços aumentam, sobretudo na energia, nos combustíveis, na alimentação e noutros bens essenciais. Já todos percebemos que o destino desses aumentos dos preços são os lucros dos grupos económicos que antes usavam a epidemia e agora usam a guerra como pretexto para aumentos especulativos que impõem. O Governo continua a recusar as medidas de controlo e fixação de preços e a recusa também de um verdadeiro aumento dos salários e pensões. O resultado está à vista. Os portugueses pagam hoje mais 24% pela energia, mais 19% pelo peixe, mais 17% pela carne, mais 12% dos produtos de mercearia, mais 10% pelas frutas e legumes, mais 17% pelo material escolar. As grandes empresas cotadas na Bolsa arrecadaram só no primeiro semestre 2.300 milhões de euros de lucros. O aumento do custo de vida já era sufocante, pode agora tornar-se insustentável com a subida das taxas de juro, decididas pelo BCE e, consequentemente, subida em flecha das prestações de crédito à habitação. Senhor Primeiro-Ministro, a situação que vivemos exige medidas corajosas. Ao contrário do discurso encomendado por grupos económicos, o problema da inflação não está nos impostos, está na possibilidade dos grupos económicos aumentarem os preços como querem. O Governo até pode reduzir os impostos a zero se não forem tomadas medidas de controlo e fixação dos preços, de combate às margens especulativas, os preços continuarão a aumentar e o povo a pagar e os lucros a engordar. E isso é que a situação exige para impedir novos aumentos. Mas é inadiável. É o aumento geral dos salários, das pensões, das reformas, incluindo medidas imediatas que assegurem, em 2022, a valorização do poder de compra perdido face a mais de 7% de inflação previstos, mas que garantam também, em 2023, a valorização do poder de compra e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas. Não se admite que o Governo tenha recusado a repor o poder de compra perdido em 2022 e ainda tenha acrescentado a decisão de cortar as pensões já em 2023, face aos aumentos que a lei prevê. Ainda ontem se percebeu, na reunião da Concertação Social, que o Governo projeta uma recusa de valorização dos salários, amarrando-os a uma estratégia de perda do poder de compra, seja deste ano, seja dos anos seguintes, ao mesmo tempo que acena com mais benesses fiscais ao grande patronato. Não se admite que se diga que não há dinheiro quando os principais grupos económicos acumulam lucros brutais. O Governo vai continuar a ser cúmplice desta extorsão de grupos económicos aos trabalhadores e ao povo? O que impede o Governo de decretar, com efeitos imediatos, o aumento intercalar do salário mínimo nacional para 800 euros? Vai continuar a recusar o aumento dos salários e pensões e a praticar uma política de empobrecimento forçado aos portugueses? Ou vai fazer a opção corajosa de defender as suas condições de vida e o seu futuro? Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. O Governo está bem consciente, e há bastante tempo, da gravidade do aumento do custo de vida. Por isso, as primeiras medidas que adotámos foram em janeiro deste ano, ainda antes do início da guerra, mas quando se faziam sentir de já os efeitos da ruptura das cadeias de abastecimento no crise da pandemia. Tudo foi agravado depois e continua a ser agravado pela continuação da guerra e pela forma brutal como a Rússia invadiu a Ucrânia e continua a prosseguir a sua guerra contra os ucranianos. Mas fomos adotando medidas, desde o olive washer, a redução do IVA do ISP, a compensação do ISP da não redução do IVA, do IVA sobre os combustíveis, a eliminação do IVA sobre os fertilizantes e sobre as rações para animais. Depois adotámos as medidas de redução das tarifas de acesso à rede. Depois adotámos as medidas relativamente à fixação do preço da tarifa social da botija de gás. E agora adotámos um conjunto de 8 medidas muito poderosas, quer do ponto de vista dos controles de preços, quer do ponto de vista do rendimento das famílias. Senhor Deputado, no próximo mês, uma família com 2 filhos, onde nenhum dos cônjuges ou dos companheiros ganhe mais de 2.700 euros, receberão no seu conjunto 350 euros. Relativamente aos pensionistas, para além do apoio, do aumento extraordinário que tínhamos, aliás, negociado com o PCP e que cumprimos pagar em julho com efeitos retroativos a janeiro, estabeleceu-se um novo suplemento excepcional que será pago no próximo mês de outubro. Só no próximo mês de outubro, de apoio aos rendimentos, nós temos um total de medidas que são de 2.150 euros que o Estado apoiará, que os contribuintes apoiarão, o conjunto das famílias e de empresas para responder às necessidades só no próximo mês de outubro, só para as famílias no próximo mês de outubro. Ao mesmo tempo, anunciámos já os aumentos do próximo ano, porque é necessário dar previsibilidade às famílias, é necessário dar previsibilidade às empresas, é necessário assegurar a sustentabilidade duradoura da segurança social e é necessário por isso, e foi por isso que com total clareza anunciámos com muita antecipação e não em novembro como é habitual, quais seriam o montante dos aumentos do próximo ano. E, Sr. Deputado, não há nenhum corte, há um aumento, porque as pensões até 2 IAs receberão mais 4,43% em janeiro. As entre 2 e 6 IAs receberão 4,07% em janeiro. E as empresas e até as pensões entre 6 e 12 IAs receberão mais 3,57% em janeiro. Diz o Sr. Deputado, mas em 2024 não vão subir tanto como poderiam subir. Vamos ver o que é que acontece em 2022 e 2023. Há uma coisa que as pessoas sabem, é que em 2022 apoiámos em tudo o que era possível, que em 2023 vão ter um aumento como nunca tiveram neste século e que em 2024 cá estaremos para seguir a mesma política que temos seguido desde 2016. Melhorar o rendimento das famílias, proteger as pessoas, é essa a nossa função e é essa a nossa política.
Muito obrigado. Dou agora de novo a palavra ao Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se pudesse fazer um pouco de ironia, depois do seu discurso, da sua intervenção, das medidas anunciadas, das promessas ainda não cumpridas, poderia concluir-se que os trabalhadores ainda ficam a dever dinheiro ao Governo, tal como os reformados e pensionistas. Mas pronto, é a sua verdade, fica assim. Mas permita também que em relação tanto a outra matéria de fundo, a questão da habitação, em que é necessário dar uma resposta urgente para garantir o acesso à habitação a quem não a tem e garantir que aqueles que a têm não a perdem. Não basta agitar para a propaganda os milhões do PRR e nada fazer para promover a habitação pública. É essencial que se tomem medidas urgentes de disponibilização da habitação pública acessível às famílias que delas necessitam, aos jovens que querem constituir família e iniciar a sua vida independente. Tal como é necessário, tomar medidas para que as regras de arrendamento e de crédito à habitação não ponham na rua milhares de famílias por não terem com que pagar a renda ou as prestações de crédito, como vimos, aliás, acontecer durante o governo PSD e CDS. O PCP voltará a trazer essas soluções para que o direito à habitação seja um direito defendido e cumprido e não adiado ou negado.